traz para o programa de hoje o psicólogo bacariano, gente nossa, Gabriel Andriguete de Almeida, que há 4 anos atende inclusive no CASF. Ele também é psicoterapeuta. E convidamos para estar aqui o Gabriel, psicoterapeuta, porque hoje no Brasil, senhoras e senhores ouvintes, no Brasil, 8 milhões de pessoas enfrentam problemas de transtorno bipolar. No mundo, são 140 milhões de pessoas, 140 milhões de pessoas aproximadamente hoje que enfrentam problemas de transtorno bipolar, principalmente entre 18 e 25 anos. Gabriel, obrigado pela sua presença, bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Fátima. É um prazer ter a oportunidade de conversar um pouco com o Vacaria, com o senhor também. E vamos lá, né?
O Gabriel, não é comum para todas as mulheres. Você é um exemplo, né? Mas o porquê que você optou pela psicologia?
Olha, eu sempre tive uma certa facilidade de interagir com as pessoas, sempre tive uma sensibilidade e um prazer em ajudar as pessoas com as minhas palavras e dar um apoio. Então isso veio muito da minha família, dos valores que eu recebi, da minha mãe, da minha avó, do pai. Isso se construiu e surgiu esse psicologia.
E os valores que eu recebi da minha família. Olha aí. É daí que a gente vai em busca, né, do seu sonho, você realizando esse sonho de ser psicólogo, Gabriel. Mas começou lá na família, né, com esses valores, certamente, né, Gabriel?
Uma parte é um conhecimento técnico e científico que eu desenvolvo na minha formação acadêmica, uma parte é o amor pela humanidade que eu desenvolvi com a minha própria família, com os meus valores.
E eu sei que você tem sido muito procurado aqui em Vacaria, inclusive por pais, sei que você tem sido muito procurado para atender crianças aqui em Vacaria com problemas aí psicológicos, inclusive em sala de aula, aí a questão até mesmo de não estarem prestando muita atenção, ter algum probleminha e tal. Mas eu quero falar contigo sobre essa situação aí do humor bipolar. Já começo direto. O que é, então, o transtorno de humor bipolar que hoje atinge ou 8 milhões de pessoas no Brasil enfrentam esse problema, hein, Gabriel?
Então, Vladimir, o transtorno, ele tem uma característica central, que é apresentar variações de humor espontâneas. Então, o que acontece? A pessoa vai ter 3 estados em que ela vai estar variando o tempo inteiro. O estado maníaco, o estado depressivo e o estado eutímico, que seria, digamos, um equilíbrio, né?
Sim.
Então, o que acontece, né? O estado essencial para a pessoa ser diagnosticada com um transtorno bipolar é o estado maníaco, que é, basicamente, a pessoa... às vezes por algum estímulo específico de alguma coisa que aconteceu, às vezes de uma maneira totalmente espontânea, sem ter acontecido alguma coisa, ela recebe uma carga normal de humor expansivo, muito elevado, um entusiasmo incessante por interações pessoais, sexuais ou profissionais, só que de uma maneira muito impulsiva.
Sim.
A pessoa tem uma autoestima muito inflada, uma grandiosidade, e acaba se arriscando a fazer coisas e assumir experiências que muitas vezes não tem tanta ambientação e acaba se prejudicando. Então, por exemplo, sobe muito a autoconfiança e a pessoa tem uns delírios de grandeza, então assume coisas. Ah, eu sou um psicólogo e agora eu vou enfrentar um ensino superior em, por exemplo, uma coisa nada a ver com a psicologia, com... por exemplo, estatística, porque esse é o caminho, esse é meu sonho, e a pessoa vai para um caminho de uma maneira impulsiva, enfim. O principal sinal de que esse estado está surgindo é a redução da necessidade de sono. Então é super comum, assim, o paciente...
De sono?
De sono, exatamente.
Olha só,
a pessoa
sono.
Tem uma energia muito alta. E então, é o primeiro sinal, quando um paciente chega e diz, olha... não consegui dormir à noite em nenhum momento, ou, por exemplo, acordei às 3 horas da manhã, mas estou cheio de energia, correndo atrás de objetivos e coisas, já é o principal sinal de que a pessoa está indo para o lado do estado maníaco, né? E, então, tem pessoas que às vezes ficam acordadas por dia e não se sentem cansadas. A energia se mantém. Outro sinal que é super comum é uma variação da comunicação. Então, em alguns momentos é uma pessoa um pouco mais quieta, digamos assim, que conversa de uma maneira equilibrada, e no estado maníaco essa pessoa fala o tempo inteiro, interrompe
as pessoas.
Tá com o
microfone, como a gente disse.
Exatamente. Interrompe as pessoas, fala mais alto, às vezes as ideias vêm tão rápido na cabeça que mistura um assunto no outro e no outro e no outro, e aí se torna uma coisa até teatral, assim, sabe? A pessoa acaba, às vezes, até ofendendo as pessoas com essa expansividade,
sim,
né?
Sim.
Enfim, e não reconhece esse problema. Nega que os pensamentos estão acelerados, acha que isso está tudo muito normal, tudo tranquilo, né? E aí, juntamente com essa energia e esses pensamentos acelerados, vem muita distratibilidade. Que a pessoa, por ter tantas ideias, às vezes acaba cometendo erros por descuido, por desatenção em algumas coisas, e isso vai prejudicando muito a funcionalidade da pessoa. Outra coisa que é um risco muito, muito significativo... é que a pessoa tem um aumento da atividade dirigida a objetivos, só que de uma maneira impulsiva. Então, às vezes, por exemplo, o que é comum? A pessoa assume um investimento que não tem condições de pagar depois.
É, tipo, e tem muita gente impulsiva aí.
Exatamente.
Muita gente impulsiva.
Ou, por exemplo, abandona uma coisa que seria estável e importante para a vida em prol de uma aventura nova sem pensar muito, muito nas consequências, né?
Sim.
E enfim, isso acaba às vezes prejudicando muito financeiramente essas pessoas, porque chega nesse estado, a pessoa dá passadas maiores que as pernas, dá para dizer assim.
E daí vem muitos outros problemas atrás, né, Gabriel?
Exatamente. Outra coisa um pouco mais física a ser percebida é a agitação psicomotora. É uma pessoa que às vezes não consegue se manter sentada, fica
inquieta,
mexendo as mãos, inquieto. E outra coisa que talvez seja o principal ponto de risco é o envolvimento excessivo em atividades potencialmente autodestrutivas. Então, já dei um exemplo, às vezes compras inconsequentes, ou até uma questão mais sexual, por exemplo, de se envolver em coisas de uma maneira irresponsável e aí, às vezes, acabar arcando com consequências, tanto, às vezes, com problemas de saúde ou até infidelidade ou... até, não que seja um problema, mas enfim, filhos, essas coisas, né?
Sim.
E também o uso de substâncias psicoativas, que esse é um dos problemas principais também, porque se a pessoa já tem uma certa dependência ou alguma vulnerabilidade à dependência a alguma substância, seja álcool, seja outro tipo de droga, se a pessoa está tentando se manter abstinente, vem o estado maníaco e a pessoa, às vezes, acaba... tendo essa impulsividade intensa e acaba recaindo, e isso vai prejudicando muito a vida, né? E, principalmente, resistência ao tratamento. A pessoa que está no estado maníaco se sente o máximo, se sente bem, se sente feliz, se sente saudável, cheia de energia. Então, o que acontece? É comum que abandone tratamento, é comum que acredite que não precisem mais tomar medicação, e aí isso torna muito complicado o tratamento.
O senhor falou aqui, eu anotei aqui algumas coisas. Por exemplo, a diferença aqui, estado depressivo e também estado maníaco. Vamos primeiro com o depressivo. O que é um estado depressivo?
Então, Vladimir, assim, ó, como eu lhe disse, são variações de humor, né? A pessoa tem esse estado maníaco e tem o estado depressivo. O estado depressivo muitas vezes vem logo depois do estado maníaco. Por quê? Porque às vezes a pessoa está enfrentando as consequências dos atos do estado maníaco. Então, o que acontece? O estado depressivo é a pessoa que se sente triste, deprimida, na maior parte dos dias, quase todos os dias. E isso faz com que muitas vezes a pessoa sofra da anedonia, que a gente chama tecnicamente, que é essa perda da energia ou a vontade de fazer as coisas que são importantes. Então a pessoa, por exemplo,
sim,
tem um joguinho de futebol toda semana que gosta, que tem prazer de fazer, mas depressivo, não tem motivação para ir. Tem ali a academia ou sair com os amigos, mas não tem vontade, não tem interesse, prefere ficar em casa, prefere ficar na segurança. E às vezes até coisas que eram super prazerosas acabam perdendo um pouco o sal para essa pessoa. E a tendência é que essa pessoa vá abandonando muitas atividades com a família, com os amigos, com hobbies, com coisas que eram super legais, simplesmente perdem a graça e a motivação.
E aí, o maníaco?
E o maníaco é aquele exemplo que eu lhe falei. A pessoa tem uma energia completamente expansiva, elevada.
Lá em cima.
E acaba tendo muita atividade, mas de uma maneira estabalhoada.
Não tem uma organização,
impulsiva,
né?
De uma maneira inconsequente, dá para dizer, né? E aí esse estado depressivo tem mais algumas características, né? Geralmente uma variação de peso e apetite é uma coisa muito comum de acontecer. Ou a pessoa...
Peso e apetite.
Exatamente. Ou a pessoa não tem mais vontade de comer, diminui totalmente o apetite e acaba reduzindo muito o peso em consequência disso. Ou, pelo contrário, tem pessoas que é o contrário oposto. A pessoa come demais em prol de compensar essa depressão, esse momento ruim, em prol de ter uma fonte de prazer instantânea ali, e acaba tendo uma variação de peso, acaba aumentando, né? Outra coisa que é percebida no físico é ou uma coisa ou outra, né? São dois radicais. Ou a agitação psicomotora da pessoa se pegar batendo o pé, despegando as mãos,
quieto, tá sempre
não conseguir. Ou o retardo psicomotor que a gente chama, né? Que é a pessoa, tanto nos pensamentos, tanto nas atividades, tem uma certa lentidão. Você percebe que a pessoa está se esforçando muitas vezes para fazer coisas que parecem simples, né? E aí é isso. E muitos sentimentos negativos na mente, né? Por exemplo, um sentimento de inutilidade. Ah, eu não sirvo para nada, eu não consigo nada. Por mais que, às vezes, a pessoa tenha várias realizações e reconhecimentos, a visão da mente vai muito mais para a parte negativa do que não está dando certo, do que eu não consigo fazer, das minhas falhas. E aí isso vai se alimentando. E outra coisa que atrapalha muito é a capacidade diminuída de pensar ou se concentrar. Então, a pessoa, muitas vezes, tem um prejuízo funcional acadêmico, ou na escola, ou na faculdade, ou, às vezes, até no próprio trabalho, por não conseguir se concentrar, porque tem tantos pensamentos negativos na cabeça, atrapalhando, que, muitas vezes, a pessoa não consegue se manter na atividade de uma maneira funcional.
Tá certo. Um abraço aí para a dona Yara Maria de Quadros Andriguete. Alô, vó Yara, um abraço para a senhora. A professora Suzana Foquesato, Gabriel, está te mandando um abraço aí. Bom dia, Vladimir, excelente e competente colega nosso aqui no Cássio aqui. Gabriel Andriguete de Almeida, psicólogo, psicoterapeuta, estamos falando sobre o transtorno de humor bipolar que no Brasil hoje, 8 milhões de pessoas estão enfrentando esse problema, principalmente de 18 a 25 anos. Deixei a pergunta anteriormente. E o tratamento para isso, então?
Então, Vladimir, o tratamento, ele precisa ser integral, mas é importante ressaltar que
sim,
o tratamento medicamentoso é muito importante nesses casos, com estabilizadores de humor. Então, o tratamento junto com o psicólogo e com o psiquiatra é essencial nesse tipo de caso, porque os estabilizadores de humor, que são alguns medicamentos, o mais comum é o carbonato de lítio, eles espaçam mais os episódios, os estados, né? Então, a pessoa vai ter mais tempo de equilíbrio e os estados, tanto maníacos e tanto depressivos, eles vão ser menos intensos e menos duradouros também. Isso facilita bastante.
Esse tratamento, na maioria das vezes, é contínuo para sempre, doutor Gabriel?
Transtorno bipolar é um transtorno crônico. Ele tem tratamento, ele reduz a intensidade dos sintomas, no caso da farmacoterapia, mas uma pessoa que sofreu de um estado maníaco em algum momento da vida vai tender a sofrer com ele por boa parte da vida, sem dúvida. É um transtorno que não existe uma cura específica, mas existe tratamento. E daí, na parte da psicoterapia, né, que seria comigo...
Pois não.
O caminho seria mais compreender o transtorno. Então, por exemplo, para a pessoa conseguir reconhecer essas variações, para ela não achar que está tudo normal e perceber que ela está num estado, às vezes, expansivo demais, se prejudicando, impulsivo. Reconhecer essas variações, então, e para conseguir antecipar isso e se preparar para algumas coisas, entende? Não repetir os mesmos erros, continuar a desenvolver técnicas e aplicar maneiras de a pessoa ter estratégias para lidar com esses momentos de vulnerabilidade, tanto os depressivos quanto os maníacos, e motivar o tratamento, para que a pessoa entenda que não é porque ela está com uma energia a mil, se sentindo o máximo num estado maníaco, que isso não seja um risco, isso não seja um sintoma e isso não possa prejudicar ela, né? Porque o que é mais complicado aqui? Porque o transtorno de humor bipolar é um dos transtornos que mais tem risco de suicídio.
Mais tem risco de suicídio.
Tanto nas tentativas, tanto nas execuções mesmo, né? Então, ao longo da vida, né, segundo o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, a chance disso acontecer é 15 vezes maior do que a população geral que não tem nenhum tipo de transtorno. E e as pessoas diagnosticadas com transtorno de humor bipolar respondem a 1/4 dos suicídios gerais da pesquisa. Então, isso é um número muito sério, né?
Exatamente.
E outra coisa que é complicada é que o transtorno bipolar geralmente tem transtornos comórbidos, que quer dizer, são transtornos que se apresentam conjuntamente, geralmente. Que são os transtornos de ansiedade, né? 3/4 dos indivíduos têm algum tipo de transtorno de ansiedade, como pânico, ansiedade social ou alguma fobia específica. O transtorno de déficit de atenção. O transtorno por uso de substância, que é uma coisa bem complicada. Mais da metade da pesquisa do manual diagnóstico tem grande risco de desenvolver transtorno por uso de álcool, especificamente, né?
Sim.
E isso aumenta muito, muito mais a chance da tentativa de suicídio, porque o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central, então a pessoa tem as decisões prejudicadas, então se ela tem um impulso de acreditar que esse seria o caminho para a vida, alcoolizado a pessoa simplesmente executa, tem mais impulsividade para assumir essas situações, né?
Bom, aqui é um ouvinte, já que o senhor falou, Gabriel, de ansiedade, ela diz aqui, ó, pelo 999-93-4202, que é o nosso WhatsApp. Bom dia, Vladimir. Pergunte para o Gabriel, ansiedade, tem ansiedade, por que que treme muito, tem um tremor nas mãos? Ela diz que tem ansiedade e tremor nas mãos, Gabriel.
Ansiedade, muitas pessoas acreditam que é uma doença, né, mas não necessariamente. Nesse caso...
Ansiedade isso... necessariamente não é uma doença.
Não, ansiedade
Olha
é um
aí.
Instinto natural para nos prepararmos por desafios futuros. Então, coisas que vão nos exigir, coisas que nos sentimos inseguros, podemos pensar sobre elas e desenvolver estratégias para lidar com elas, mas também podemos nos paralisar e desistir de coisas que são importantes. O tremor nas mãos é um efeito físico muito comum. Por quê? Porque a pessoa acredita que está num estado de risco, num estado de insegurança, que poderia acontecer alguma coisa negativa com a pessoa. E isso faz com que haja uma descarga de energia disfuncional, digamos assim, que vai para as mãos. Então, tremores são comuns, falta de ar, taquicardia, sensação de formigamento. São vários esses sintomas físicos que acompanham as pessoas que sofrem com ansiedade. Mas com tratamento, com técnicas específicas, tanto comportamentais quanto cognitivas, esse tipo de sintoma, e em alguns casos, farmacoterapia, medicações, né? Esses casos podem ser resolvidos. Inclusive, ofereço-me à disposição.
Olha aí, nosso ouvinte aí. Interessante esse bate-papo ali, viu, José? Dá uma conversada com o Gabriel que ele vai te ajudar. Esse guri é bom, esse guri vai te ajudar bastante aí. O Gabriel aqui, ó, bem rapidinho, uma pena que o tempo tá passando rápido, várias perguntas aqui. Tem o meu filho, tem 14 anos, se mantém-se muito quieto, muito fechado no quarto, pode ter transtorno de humor bipolar?
Olha, é um sintoma, uma expressão um pouco geral, porque pode ser várias coisas.
Sim.
As pessoas mais dessa idade estão com um problema específico muito comum, que é a compulsão por telas e por jogos, né? Então, muitas vezes, eles acabam desistindo de interações pessoais, de aprendizagem escolar ou coisas do tipo, em prol de ficar prestando atenção em jogos e vídeos e coisas do tipo. Não necessariamente isso é negativo. O excesso disso é negativo. Então pode ser várias coisas. Ele pode estar num momento mais depressivo, ele pode sofrer de alguma ansiedade social e ter dificuldade de se comunicar com as pessoas e precisar de algum tratamento. Então, não tenho como responder a pergunta sem ter uma avaliação com ele, né?
Claro, cada caso é um caso. Mas aqui tem uma pergunta interessante, até achei aqui da nossa ouvinte aqui. O transtorno bipolar tem a ver com a questão genética?
Sim, sem dúvida.
Sem dúvida. Olha só.
A causa é complexa, é difícil de explicar, mas existe uma associação muito significativa de pais ou mães ou parentes próximos que sofrem e têm o diagnóstico do transtorno bipolar, terem filhos que sofrem com sintomas semelhantes. Então, a influência genética é a causa mais robusta, cientificamente falando, do transtorno bipolar.
Exatamente. Então, tem a ver, sim, com a questão genética, nessa situação que pergunta ao ouvinte aqui. Tratamento com ansiedade é o mesmo que o transtorno bipolar? É uma pergunta de um ouvinte que ela quer saber. Ansiedade e transtorno bipolar se assemelham? Uma coisa e outra é outra. Gabriel, por favor.
Eles são transtornos que podem estar associados, mas uma coisa, outra coisa, outra coisa, como o senhor disse. São tratamentos diferentes, né? O transtorno bipolar é muito mais de compreender o transtorno, se preparar para as variações de humor, desenvolver estratégias para lidar com elas. A ansiedade é identificar os temores e aonde a ansiedade está desregulada, onde ela está aumentando muito o estado de risco que a pessoa acredita que está, e se preparar para isso e se expor gradativamente às coisas e trabalhar com pensamentos para que não desenvolvam pessimismos distorcidos ou coisas do tipo, para que a pessoa consiga fazer as coisas com segurança, usando a ansiedade para se preparar para as coisas, mas não deixando a ansiedade paralisar em prol só de perspectivas negativas.
Gabriel, eu sei que você tem sido muito procurado aqui em Vacaria pelos pais para atendimento de crianças. O que está havendo com as nossas crianças?
Olha, são diversas demandas. Existem a demanda que dá para dizer que é a mais comum é o transtorno opositor desafiante, que são crianças que têm dificuldade de ser contrariadas, utilizam muito dos emocionais para ganhar do emocional, de reações de choro, de birra, de grito, para conseguir.
Faz chantagem com os pais, como
exatamente.
Você diz.
Exatamente. E é difícil os pais conseguirem manter essa plenitude de assumir atitudes que vão causar esse sofrimento nas crianças, e às vezes a criança vai se tornando cada vez mais sensível com contrariações. E aí, quando vão para a escola, acabam gerando problemas, ou quando saem de casa também. Então, esse é um dos problemas. Esse é um dos problemas comuns, a compulsão por telas, como eu falei.
Compulsão crianças... por telas. Esse é um programa que nós temos que fazer, Gabriel. É. Compulsão por telas. Crianças que estão tendo sérios problemas, né? É. Psicológico, de transtorno aí, até comportamental dentro da sala dela, aprendizado, que estão com dificuldade dela, não é?
Exatamente.
Assim... Nós temos que conversar essa questão das telas aí, que é muito sério aí.
Uma demanda muito comum, né? A criança muitas vezes preferir jogar um jogo ou assistir um vídeo do que conversar com os amigos, brincar, sair de casa.
Não, e os pais, às vezes, nem todos, alguns mandam ficar no celular, no computador, que daí não fica incomodando, não fica perturbando e agitando dentro de casa, né? Incentivo que tem que ir para a tela, para ficar no computador, ficar no celular aí.
Existem crianças que são mais difíceis de lidar com outras, alguns nascem com um temperamento um pouco mais complicado e às vezes isso é uma válvula de escape. Não dá para também jogar tudo nas costas dos pais, porque os pais trabalham, têm suas responsabilidades, seus estressores, e muitas vezes o momento de noite ali, que poderia ser direcionado para cuidar da criança, que é responsabilidade, às vezes é mais fácil entregar o celular e deixar a criança quieta num canto, né?
É verdade.
Só que isso é um pouco complicado porque desenvolve, como ele disse, essa compulsão. E vários problemas. Às vezes uma ansiedade social, pela criança não interagir tanto com as pessoas. Às vezes uma obesidade, um sedentarismo. Entre diversas... Ou evasão escolar, ou dificuldade, às vezes, em se concentrar em algumas atividades ou em fazer as tarefas em casa. Então, são essas as demandas que são mais comuns, Vladimir.
Bom, Gabriela, aqui, ó, para nós fechar, o pessoal perguntando, tu atendes só particular, da Unimed, CASF, como é que é o atendimento?
Então, eu tenho o prazer de trabalhar na Assistencial CASF, que é uma instituição que eu admiro muito por conseguir proporcionar muitas coisas para a população vacariana, né? Eu gosto muito do pessoal de lá. Um abraço, inclusive, para o Rodrigo, para a Lucrécia, que me deram a oportunidade de trabalhar lá até o momento, né?
Que bom.
E sim, eu atendo, ofereço desconto para associados do Assistencial CASF, atendo também os conveniados da Unimed e ofereço tratamento no particular também.
Telefone para contato?
É 54 9 8425 4991.
E ali no Assistencial Cássio aí que você atende de segunda a sexta, né, Gabriel?
Exatamente. A procura pode ser lá também.
Tem problema.
Estou à disposição. Uhum.
Vamos voltar a conversar mais vezes, inclusive quero falar com o senhor sobre essa questão dos efeitos que já está acontecendo em nossas crianças e adolescentes com a questão das telas. das telas. Um programa específico para isso nos próximos dias. Por hora, muito obrigado, sucesso e parabéns pelo seu trabalho, Gabriel.
Muito obrigado, Vladimir. É um prazer ter essa oportunidade de falar com Vacaria na tua Rádio Fátima. E é isso aí. Muito obrigado pela oportunidade.
Valeu. Este foi o psicoterapeuta e psicólogo Gabriel Andriguete de Almeida. Ele que há 4 anos atua aqui em Vacaria, principalmente junto ao CASF. Hoje falou principalmente sobre transtorno de humor bipolar, onde no Brasil 8 milhões de pessoas, principalmente entre 18 e 25 anos, enfrentam problemas aí com o transtorno bipolar. E no mundo são 140 milhões de pessoas aproximadamente com esse problema de transtorno bipolar.